O assassino é um filantropo. Deixe-me resumir. Teodoro, a morte desse velho mandarim idiota traz à algibeira alguns milhares de contos. Pode, desde esse momento, dar pontapés nos poderes públicos. Medite na intensidade deste gozo. É desde logo citado nos jornais. Reveja-se nesse máximo da glória humana. E agora, note, é só agarrar a campainha e fazer tilitin. Eu não sou um bárbaro. Compreendo a repugnância de um gentleman em assassinar um contemporâneo. O espirrar do sangue suja vergonhosamente os punhos e é repulsivo o agonizar de um corpo humano. Mas aqui, nenhum desses espetáculos torpes. É como quem que chama um criado. E são 105 ou 106 mil contos. Não me lembro, mas tenho-os nos meus apontamentos. Teodoro não duvida de mim. Sou um cavalheiro, proveio, quando, fazendo a guerra, um tirano, na primeira insurreição da justiça, me vi precipitado de alturas que nem a vossa senhoria concebe. Um trambolhão considerável, meu caro senhor. Grandes desgostos. O que me consola é que o outro está também muito abalado. Porque, meu amigo, quando um Jeová tem apenas contra si um Satanás, tira-se bem de dificuldades, mandando carregar mais uma legião de arcanjos. Mas quando o inimigo é um homem armado, de uma pena de pato e de um caderno de papel branco, está perdido. Enfim, são 6 mil contos. Vamos, Teodoro, aí tem a campainha, seja um homem. Eu sei o que deve a si, mesmo um cristão, se este personagem me tivesse levado ao cume de uma montanha da Palestina, por uma noite de lua cheia. E aí mostrando-me cidades, raças e impérios adormecidos. Sombriamente me disse: mata o mandarim, e tudo que vês em vale e colina será teu. Eu saberia replicar-lhe, seguindo um exemplo ilustre e erguendo o dedo às profundidades consteladas: o meu reino não é deste mundo. Eu conheço os meus autores, mas eram cento e tanto mil contos, oferecido à luz de uma vela de estearina. Na Travessa da Conceição, por um sujeito de chapéu alto, apoiado a um guarda-chuva. Então, não hesitei, e de mão firme repiquei a campainha. Foi talvez uma ilusão, mas pareceu-me que um sino, de boca tão vasta como o mesmo céu, badalava na escuridão. Através do universo, num tom termoso, que de certo foi acordar sóis que faziam nené, e planetas pançudos ressonando sobre o seu eixo. O indivíduo levou um dedo à pálpebra. E limpando a lágrima que o enevoara um instante o seu olho rutilante. Pobre Tichunfo! Morreu? Estava no seu jardim, sossegado, armando para o lançar ao ar. Um papagaio de papel, no passatempo honesto de um mandarim retirado. Quando o surpreendeu, este tilintim da campainha, agora jaz à beira de um arroio cantante, todo vestido de seda amarela, morto. De pança ao ar, sobre a relva verde e nos braços frios, tem o seu papagaio de papel. Parece tão morto como ele. Amanhã são os funerais, que a sabedoria de Confúcio, penetrando, ajuda bem a emigrar a sua alma. E o sujeito, erguendo-se, tirou respeitosamente o chapéu, saiu com o seu guarda-chuva debaixo do braço, e então, ao sentir a bater a porta, afigurou-se-me que emergia de um pesadelo. Saltei ao corredor, uma voz jovial falava com a Madame Marquês, e a cancela da escada cerrou-se subtilmente. Quem é que saiu agora, ó D'Agusta? Perguntei num suor. Foi a cabritinha que vai um bocadinho à batota. Voltei ao quarto, tudo lá repousava tranquilo, idêntico, real. O infólio ainda estava aberto na página. Temerosa, relia, agora parecia-me apenas prosa antiquada de um muralista caturra. Cada palavra se tornara como um carvão apagado. Deitei-me e sonhei que estava longe, para além de Pequim, nas fronteiras da Tartaria, no quiosque de um convento de lamas, ouvindo máximas prudentes e suaves que escorriam com um aroma fino de chá, dos lábios de um Buda vivo.